En este Shabbat nos vamos a leer un trecho que se lee especialmente en Hol HaMoed Sukkot, en Hol HaMoed Pesach también. No Shabbat que está nos dias intermediários de Pesach e Sukkot, nós temos uma leitura específica. Mas se Deus quiser, na semana que vem, no domingo nós temos Rosh Hashanah Rabbah, segunda-feira é Shmini Atzeret, e na terça-feira é Simchat Torah. Em Simchat Torah nós lemos a última porção da Torá, Vezot HaBracha. E com ela nós terminamos o ciclo da leitura das parshiot, das porções semanais. E imediatamente recomeçamos com Bereishit, que vai ser a parasha lida no próximo Shabbat, se Deus quiser. Então vamos hoje falar um pouco a respeito de Simchat Torah e também sobre alguma coisa sobre Parashat Vezot HaBracha. Então, antes de mais nada, Parashat Vezot HaBracha fala sobre as bênçãos que Moshe deu para cada uma das tribos antes de falecer. E, finalmente, a Torá conta como foi o momento do falecimento do Moshe e o fato de Yehoshua assumir a liderança do povo para poder orientar e guiar eles na entrada da terra de Israel. Essa festa que nós temos colada em Sukkot, que é chamada de Shmini Atzeret, e o segundo dia de Yom Tov, se passou a chamar Simchat Torah pelo fato de se terminar a leitura da Torá, é uma festividade que não tem a ver com Sukkot diretamente, obviamente está colado em Sukkot, mas é uma festividade separada. Tanto é que na Tfilá nós falamos diferente, nós falamos Shmini Atzeret, não falamos mais Hag HaSukkot. O Kiddush é diferente. A Tfilá e assim por diante. Nossos mestres trazem, o Rashi traz, quando fala sobre a festa de Atzeret, por que que nós temos essa festa que não tem nada de específico? O que quer dizer com específico? Pesach tem matzah, tem seder, tem não comer hametz. Sukkot tem também, todos os dias. A mitzvah de lulav, tem a mitzvah de comer na sukkah. Tem mitzvah específica, Rosh Hashanah tem mitzvah específica. Shmini Atzeret não tem uma mitzvah específica. E aparentemente não tem um motivo específico. O Shavuot, por mais que não tenha uma mitzvah específica, tem um acontecimento, um episódio, o recebimento da Torá. O que se festeja exatamente em Shmini Atzeret? E o Rashi traz as palavras dos nossos mestres, daquele sujeito, o filho, que foi visitar o rei. E quando chegou o último dia da visita, quando ele foi se despedir e já ia embora, o rei falou: por favor, filho, fica mais um dia comigo. Kashe alai predatrem. É difícil para mim essa despedida. Então, da mesma forma, Shmini Atzeret é uma festa que vem depois de Sukkot. Nós estávamos juntos. Pesach, Shavuot e Sukkot não tem muito tempo entre um e o outro. Mas principalmente nessa época agora, nós temos Rosh Hashanah, temos Yom Kippur, temos Sukkot. É bastante tempo festejando e lembrando e falando com Deus constantemente. Chega esse final de Sukkot. Qual a próxima festa? Pesach. Ixi, tem muito tempo, 5 meses e pouco. É muito tempo. Diz Deus, Kashe alai predatrem, é difícil para mim essa despedida, fica mais um dia comigo. Pergunta o Gishmei Bracha, livro Gishmei Bracha, o que que o rei ganha com mais um dia? Afinal de contas vai passar esse dia, aí de novo vai ser difícil a despedida. Qual o conceito desse um dia a mais que nós temos aqui para ficar com Deus mais um dia? E aí, amanhã vai ser a despedida, em vez de ser hoje, vai ser amanhã. O que você ganhou com esse dia? O Gishmei Bracha diz que aqui não se trata de apenas ficar mais um dia, não vai ganhar nada. O conceito aqui é o seguinte: Esse dia é um dia de união completa entre o filho e o pai. Se esse dia é um dia de união, um dia bem aproveitado entre um e o outro, sem ter outras coisas para desviar a atenção, é um dia só entre nós dois, pai e filho. Isso vai facilitar depois a distância e a despedida, vão ser muito mais leves. Vai ser muito mais fácil ficar depois distante do seu filho do que se ele não tivesse esse um dia de aproveitamento. E esse é o conceito de Shmini Atzeret, que é chamado de Simchat Torah. Um dia que existe uma união entre Hashem, Torá e o povo de Israel. E por intermédio disso que nós nos alegramos com a Torá de Hashem, nos alegramos com Hashem durante essas 24 horas, ou até 48 horas, são dois dias de Yom Tov. Nós ficamos depois colados em Deus de tal forma, é uma união tão forte que se forma nesse dia, que depois da despedida já não é tão difícil. Na época do templo, as pessoas estão indo embora do templo, voltando para suas cidades, indo embora de Jerusalém. Mas pelo fato das pessoas estarem abraçadas com a Torá, em qualquer lugar que eles forem, a partir de agora, eles vão lembrar de Hashem. Não vai ser difícil, e para Deus também não vai ser difícil essa distância, porque já não tem distância. Nós estamos unidos por algo que nós fizemos nesse último dia. Tem uma programação especial para deixar mais forte o laço que nós temos, a união que nós temos. Ben Ish Chai conta uma história que tem uma lição muito profunda. Ele conta que quando um príncipe, um conde, queria construir e fundar a cidade de Vilna, ele mandou chamar astrólogos e perguntou para eles: será que essa cidade vai perdurar ou não? Vai ter sucesso ou não vai ter sucesso? E eles então disseram: sim, essa cidade vai ser incrível, vai ter um nome muito grande, mas essa cidade precisa ser construída num lugar onde vai ser enterrada uma pessoa que vocês vão pegar um filho de uma mãe, um filho único de uma mãe, e ele vai ser enterrado e trazido como uma oferenda, um sacrifício à idolatria, por livre e espontânea vontade. A mãe precisa trazer esse filho por livre e espontânea vontade, um filho único, e sacrificar ele para um deus específico, e aí sim essa cidade vai ter sucesso. Então o conde mandou espalhar quem está a fim de fazer esse sacrifício. Não estava encontrando ninguém. Depois de muito tempo apareceu uma mulher que morava lá distante, e ela estava com um filho de 12 anos e falou: eu estou pronta a sacrificar o meu filho para construir a cidade. Fizeram um dia de festa, um feriado, veio lá todo mundo para assistir esse momento que esse jovem vai ser enterrado vivo ali como um sacrifício para as idolatrias. Antes que ele fosse morto, o jovem perguntou para o conde se ele, uma vez que eu não acredito que essa seja a vontade da nossa idolatria, ou de Deus, ou de quem for, que seja dessa forma feito, eu gostaria de fazer uma pergunta para esses astrólogos. E vamos ver, se eles responderem a minha pergunta, então isso demonstra que eles de fato são pessoas muito especiais. Tá bom. Por favor, pode fazer a pergunta. Ele então virou e falou para eles: me digam, por favor, o que é a coisa mais leve que existe? qual é a coisa mais doce que existe e qual é a coisa mais difícil. Bom, eles se juntaram, os astrólogos, num canto, começaram a discutir entre eles e finalmente voltaram e falaram, muito simples, coisa mais leve que tem é a pena, a coisa mais doce que tem é o mel, e a coisa mais pesada que tem, mais dura que tem, difícil, né, mais dura, é a pedra, é a rocha. Os astrólogos ficaram olhando para todo mundo com um sorriso. Eles responderam a pergunta tão boba, tão tola desse jovem. Perguntou o conde para o jovem o que você acha das respostas. E disse, esses teus sábios aí não entenderam nada das minhas perguntas. E não conseguiram responder a minha pergunta. Apesar de eu ser um jovenzinho. Então como pode ser que eles sabem qual o desejo de Deus? Afinal de contas, o quê? Eu sou um tolo? Vou perguntar uma coisa tão boba assim, com respostas desse jeito? A minha pergunta não tem nada a ver, eles não entenderam? A resposta certa para as minhas perguntas são: a coisa mais leve que tem é um filho único que uma mãe leva nos seus braços e não sente o peso dessa criança pelo fato dela amar tanto o seu filho. O mais doce que tem é o leite da mãe, porque um nenê que mama não troca isso por nenhum doce que tem no mundo. E o que é mais duro e difícil no mundo é o coração de uma mãe que está pronta a entregar o seu filho único para o sacrifício. As pessoas ficaram impressionadas com a esperteza do jovem. E os astrólogos rapidamente se reuniram. Falaram, não, nós agora vimos nas estrelas que de fato não tem nada disso. E acabaram então liberando o jovem. Mas a lição desta história é que de fato a coisa mais leve que tem é um filho. A mãe carregando o seu filho. Por quê? Por causa do amor. O amor faz com que isso fique leve, fácil. Da mesma forma, tem que ser o estudo da Torá. O estudo da Torá tem que ser algo agradável e leve, fácil. Que a pessoa nem sente que está difícil e que tem que se aprofundar. Isso não é um problema. Por quê? Por causa do amor que a pessoa tem pela Torá. O mais doce que tem é o leite materno para o neném, porque ele está acostumado com isso desde que ele nasceu. Assim como o pão para uma pessoa mais velha, ele está acostumado. Assim também o estudo da Torá tem que ser algo que a pessoa se acostuma a tal ponto que não há coisa mais doce do que isso, que ele aproveita e ele come, e ele estuda e se dedica desde pequeno. E o que é mais difícil de tudo é o coração de uma mãe que sacrifica o seu filho único. Aqui tem uma grande lição. A nossa alma não é menos querida do que um filho querido. Ela também é chamada de Yechidá, única. E uma pessoa que, Deus nos livre, comete algum pecado, ele está cortando um pedaço da sua alma. Será que tem um coração mais duro, mais pesado do que esse? No final da Parashá, a Torá termina, Vezot HaBrachá, a Torá termina com as seguintes palavras, Ulchol Hayad HaChazaká, com toda a mão forte, Ulchol HaMorah HaGadol, com todo o temor grandioso, Asher Asa Moshe, que Moshe fez Leinei Chol Israel, perante os olhos de todo Israel. O Rashi comenta e traz o Midrash que Leinei Chol Yisrael, perante os olhos de todo Israel, foi quando o Moshe quebrou as tábuas da lei perante eles. Quando o povo pecou com o bezerro de ouro, Moshe desceu com as tábuas da lei, jogou e quebrou. E aqui é muito estranho. O que a Torá está querendo dizer? Terminar a Torá com algo aparentemente tão amargo? O Rav Schwab traz o que está escrito no Talmud Yerushalmi, que quando o povo pecou com o bezerro de ouro, e Moshe estava descendo com as tábuas, Deus quis pegar de volta as tábuas das mãos do Moshe. Mas o Moshe não deixou. E Moshe segurou firme. E é isso que a Torá aqui está falando, o Chol Hayad HaChazaka, com toda a sua mão forte. Diz o Talmud, Yeshlama, que haja paz, e venha a paz, aliada sobre a mão de Gavrat Alei Minai. Sobre as mãos, Deus falou, que venha a paz sobre as mãos que foram mais fortes do que eu. Qual? Moshe Rabbeinu mais forte do que Deus? Como assim? Significa que o povo de Israel naquele momento passou a não merecer mais a Torá, por um certo momento. Mas, e por isso Deus queria pegar de volta. Mas o mérito do Moshe era tão forte, e o Moshe rezou tão profundamente, que essa reza do Moshe conseguiu fazer com que Deus não tirasse a Torá. E aí Moshe pegou e quebrou. E dessa forma, toda a intenção dele era santificar o nome de Deus perante todo mundo. Quando Moshe quebrou as tábuas na frente de todo mundo, isso trouxe um temor tão grande para eles, que eles imediatamente começaram a fazer chuvá e se arrepender do que eles fizeram naquele momento. O Rolaiada Hazaká, a mão forte do Moshe, quer dizer, esse mérito que o Moshe tinha, que ele conseguiu manter a Torá para o nosso povo. O Rol Hamorá Hagadol, e todo o temor forte que o Moshe trouxe para nós, quando ele jogou as tábuas para todo mundo, ele demonstrou para as pessoas, gente, acorda, despertem. Vocês têm que ter temor a Deus. Essa foi a grande lição, e justamente por isso, a Torá termina com essas palavras, demonstrando a força que o Moshe tinha. Ele conseguiu trazer para o nosso povo um temor a Deus que ninguém outro conseguiu trazer para nós. Só para encerrar com uma historinha, em Stuttgart, na época da guerra, Segunda Guerra, infelizmente os nazistas mataram todos os rabinos da região. E lá morava uma senhora, agora uma senhora, era jovem, jovem casal. Havia racionamento de comida para os judeus. Eles tinham que comprar comida com a estrela pendurada e eles recebiam uma cota. Os judeus recebiam lá em Stuttgart 4 ovos por mês. E essa moça foi, comprou os 4 ovos e toda sexta-feira ela fazia um bolo. Ela usava um ovo para fazer um bolo, um bolinho para Shabbat, para o marido. Numa sexta-feira, tinha comprado os 4 ovos, e ela quebrou um ovo para fazer bolo. Quando ela quebrou o ovo, tinha um pontinho de sangue. Nós sabemos que pela lei, pela Torá, um ovo que tem um pontinho de sangue não se pode usar, tem que jogar fora. Ela ficou na dúvida na hora, será que eu tenho que jogar fora, ou será que eu posso só tirar esse pontinho e usar o resto do ovo? O que eu faço exatamente? Ela ficou na dúvida. E pensou, não tenho para qual rabino perguntar. Então acho que eu vou tirar o sangue, vou usar o ovo. E depois eu vou tentar investigar mais para frente, quando encontrar um rabino, vou perguntar. Se eu fiz certo, então posso repetir. Se eu fiz errado, não repito mais. Mas aí nesse momento ela ficou pensando, não posso fazer uma coisa dessas. Meu marido confia em mim para a kashrut da casa. Pouco de temor a Deus. Só estamos nós dois aqui. Eu e Deus. Eu não posso fazer algo que, de repente, não está certo. E depois meu marido vai ficar chateado, como que eu fiz uma coisa dessas para ele. Comida que não pode ser ingerida. Ela então pensou, vou jogar fora, jogou fora o ovo. Agora, tem uma dúvida. Pego mais um ovo ou não? Afinal de contas, sobrou só para as próximas sextas-feiras do mês. Você já pensou, escuta, quem disse que eu vou estar viva semana que vem? Então eu vou pegar o ovo da semana que vem, fazer um bolo hoje. Ela assim pegou e fez, começou a fazer o bolo. Ela lavou o copo que abriu o ovo e ela quebra o segundo ovo. E para seu espanto, esse ovo que ela quebra neste momento tem duas gemas. Ela ficou encantada. Só eu e Deus sabemos do heroísmo que eu fiz agora. Que eu fiz aquilo que Deus manda. Eu joguei fora o ovo porque tinha sangue dentro. E imediatamente depois Deus me manda um ovo com duas gemas. Para me mostrar que eu estava correta. É algo que só nós dois sabemos. Deus me mandou um pequeno sinal, mas é um sinal que vai perdurar para o resto da minha vida. Nós temos que saber que, apesar das situações às vezes nem serem tão favoráveis para nós, tem situações difíceis na vida. Deus está sempre conosco em tudo que nós fazemos. E nós temos que ter temor a Ele. E pensar antes de fazer as coisas, para fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus quer que seja feito. De vez em quando, nós merecemos que Deus demonstre para nós de uma forma muito clara que Ele está próximo de nós, nos bons momentos, nos momentos difíceis. Mas o importante é, L'chol ha'morah, nós temos que ter sempre temor a Deus em qualquer lugar que estamos.